Decepcionado com Deus, áudio 31, capítulo 30, último capítulo do livro. Duas apostas, duas parábolas. Existe então algum paraíso terrestre onde, em meio ao farfalhar das folhas de oliveira, as pessoas podem estar com aqueles de quem gostam e ter aquilo de que gostam e ficar à vontade à sombra, serenos? Ou será que as vidas de todos os homens são vidas destroçadas, tumultuadas, sofridas e sem romantismo, períodos marcados por gritos, por imbecilidades, por mortes, por agonias? Ford Madox Ford, O Bom Soldado. O escritor italiano Umberto Eco conta de uma ocasião quando, aos 13 anos de idade, acompanhou o pai a uma partida de futebol. Na realidade, Umberto não apreciava esportes e, enquanto estava sentado no estádio observando o jogo, sua mente começou a divagar. Enquanto observava com indiferença os movimentos sem sentido ali embaixo no campo, senti como o sol alto do meio-dia parecia envolver os homens e as coisas numa luz congelante, e como diante de meus olhos uma encenação cósmica sem sentido estava em andamento. Pela primeira vez duvidei da existência de Deus e cheguei à conclusão de que o mundo era uma ficção irracional. Instalado num ponto elevado do estádio, o adolescente Umberto Eco tinha imaginado um ponto de vista de cima, como o de Deus. Mas daquele ponto de observação, as lutas frenéticas da raça humana pareciam tão desprovidas de sentido quanto as lutas frenéticas de homens crescidos correndo atrás de uma bola de couro através do gramado. Ocorreu a ele que não devia existir ninguém lá em cima observando o que tem lugar neste planeta. E se no final das contas alguém estivesse lá, devia se importar tão pouco com a vida na Terra quanto Umberto Eco se importava com o futebol. A imagem de Eco sobre o estádio levanta a pergunta mais fundamental sobre a fé, a pergunta da qual tudo mais depende. Alguém está observando. Estamos dando murros no ar, num caos sem sentido, cercado pela benigna indiferença do universo, ou estamos de fato representando para alguém que se importa? Pessoalmente, Jó obteve resposta através de uma revelação inconfundível. Mas que dizer de nós outros? Não há pergunta mais importante. E 5 anos depois da conversa que deu origem a este livro, eu me encontrei discutindo demoradamente esta pergunta com meu amigo cético, Richard. Quando me encontrei com Richard pela primeira vez, ele parecia um amante abandonado que se encontrava nos primeiros dias da separação e divórcio de Deus. A ira ardia em seus olhos. Mas quando eu o vi 5 anos depois, era visível que a passagem do tempo o havia amadurecido e acalmado. Seu ardor ainda irrompia enquanto conversávamos, mas mesclado com melancolia ou nostalgia. Ele não conseguia tirar Deus totalmente de sua cabeça, e a ausência de Deus se fazia sentir persistentemente, como a dor de um membro fantasma, um membro amputado. Raras vezes eu levantava questões sobre a fé, mas Richard, ainda ferido, traído, continuava voltando a elas. Certa vez ele se voltou para mim com um olhar perplexo. Não entendo, Philip, disse. Nós dois lemos muitos dos mesmos livros e partilhamos muito dos mesmos valores. Parece que você compreende minha dúvida e desilusão. E assim mesmo, de alguma forma, você acha possível crer. E eu não. Qual é a diferença? Onde você conseguiu a sua fé? Minha mente voou através das possíveis respostas. Eu poderia ter sugerido todas as provas em favor da existência de Deus, desígnio na criação, a vida de Jesus, provas da ressurreição, exemplos de santos cristãos, mas Richard conhecia essas respostas tão bem quanto eu, e ainda assim não cria. Além do mais, não foi disso que extraí a minha fé. Eu passei a ter fé quando estava num dormitório de uma faculdade evangélica, numa certa noite de um mês de fevereiro, e assim passei a contar a Richard sobre aquela noite. Uma noite de fé. Já mencionei que no início a faculdade evangélica foi um terreno fértil para a dúvida e o ceticismo. Sobrevivi aprendendo a imitar um comportamento espiritual, Na realidade, os estudantes tinham de fazer isso apenas para conseguirem boas notas. Havia, por exemplo, a repugnante questão do serviço cristão. A faculdade exigia que cada aluno participasse de uma atividade regular de serviço, do tipo evangelização nas ruas, ministério nas cadeias ou visita a hospitais. Eu me inscrevi em trabalho entre universitários. Todos os sábados à noite eu visitava um centro estudantil na Universidade da Carolina do Sul e assistia à televisão. É claro que supunham que eu estivesse testemunhando, e na semana seguinte eu diligentemente dava relatório sobre todas as pessoas que eu havia abordado para apresentar uma fé pessoal. Minhas histórias inventadas devem ter soado autênticas, pois ninguém jamais as questionou. Eu também tinha a obrigação de frequentar uma reunião semanal de oração junto com quatro outros alunos envolvidos no trabalho com o universitário. Aquelas reuniões obedeciam um padrão constante. Joe orava, e em seguida Craig, Chris e o outro Joe, e então todos os quatro educadamente faziam uma pausa por aproximadamente 10 segundos. Eu nunca orava. E depois do breve silêncio, abríamos os olhos e voltávamos para nossos quartos. Uma certa noite de fevereiro, para surpresa de todos, inclusive a minha, eu orei. Não tenho qualquer ideia da razão disso. Eu não tinha planejado fazê-lo. Mas depois de Joe e Craig e Chris e Joe terem terminado, eu me vi orando em voz alta. Deus, eu disse, e eu podia sentir o aumento do nível de tensão na sala. Pelo que me lembro, eu disse qualquer coisa assim: Deus, aqui estamos esperando, espero que estejamos preocupados com esses 10.000 alunos da Universidade da Carolina do Sul que estão indo para o inferno. Bem, você sabe que na realidade eu não me importo se todos eles forem de fato para o inferno, se é que o inferno existe. Além do mais, nem mesmo me importo se eu for para o inferno. É preciso estudar numa faculdade evangélica para perceber como essas palavras devem ter soado para os outros no quarto. Daria na mesma se eu estivesse invocando bruxaria ou oferecendo sacrifícios de crianças. Mas ninguém se moveu, nem tentou me interromper. E eu prossegui orando. Por alguma razão, comecei a falar sobre a parábola do bom samaritano. Esperavam que nós, estudantes de faculdades evangélicas, sentíssemos o mesmo interesse pelos estudantes universitários como o samaritano sentiu pelo judeu ensanguentado que jazia caído. Mas eu não sentia qualquer interesse por eles, eu disse, não sentia nada por eles. E então aconteceu. No meio da minha oração, bem quando eu estava descrevendo quão pouco me importava com os alvos que haviam sido designados para demonstrarmos compaixão, vi aquela história numa nova luz. Eu vinha visualizando a cena enquanto eu falava. Um samaritano de aparência antiquada, vestido com mantos e um turbante, debruçado sobre um vulto sujo, salpicado de sangue num fosso. Mas repentinamente, na tela interna de meu cérebro, aquelas duas pessoas mudaram. O bondoso samaritano assumiu o rosto de Cristo. O judeu, pobre vítima de um assalto na estrada, também assumiu um outro rosto. Um rosto que de imediato reconheci como sendo o meu rosto. Num piscar de olhos, vi Jesus se agachando com um trapo úmido para limpar minhas feridas e estancar o fluxo do meu sangue. E enquanto ele se encurvava, eu, a vítima ferida, a vítima do assalto, me vi, abrindo os olhos e fazendo um bico com os lábios. Então, como em câmera lenta, eu me vi cuspindo nele, em cheio, no seu rosto. Vi tudo isso. Eu, que não acreditava em visões, nem em parábolas da Bíblia, nem mesmo em Jesus. Isso chocou-me. Abruptamente parei de orar, levantei-me e saí do quarto. Toda aquela noite fiquei pensando sobre o que ocorrera. Não foi exatamente uma visão, foi mais um devaneio com um sentido. Ainda assim, não conseguia deixar de pensar nisso. O que significava? Era autêntico? Eu não tinha certeza, mas a minha arrogância tinha sido esmigalhada. Naquela faculdade, eu sempre tinha encontrado segurança em meu agnosticismo. Agora nunca mais seria assim. Eu tinha tido um novo vislumbre de mim mesmo. Talvez em todo o meu ceticismo, autoconfiante, zombeteiro, eu fosse o mais necessitado de todos. Naquela noite, escrevi um curto bilhete para minha noiva, dizendo cautelosamente: Quero aguardar mais alguns dias antes de conversar a respeito, Mas talvez eu tenha acabado de ter a primeira experiência religiosa genuína de minha vida. As apostas. Contei essa história a Richard, que ouviu com interesse autêntico. Tudo na minha vida mudou, daquele momento em diante, eu disse. Antes, se alguém tivesse insinuado que eu passaria a minha vida escrevendo acerca da fé cristã, eu teria achado que essa pessoa era doida. Mas desde aquela noite de fevereiro, tenho estado numa peregrinação lenta e constante para resgatar aquilo que outrora eu havia rejeitado como uma bobagem religiosa. Recebi olhos de fé que abriram minha mente para crer no mundo invisível. Richard foi atencioso, mas não se convenceu. Educadamente assinalou que, afinal, havia explicações alternativas para o que tinha acontecido. Por alguns anos eu tinha resistido a uma educação fundamentalista e, sem dúvida alguma, aquela repressão havia criado uma profunda dissonância cognitiva dentro de mim. Uma vez que fazia tanto tempo que eu não orava, será que eu deveria me surpreender com o fato de que a minha primeira oração, não importa quão hesitante tenha sido, liberasse um turbilhão de emoções que encontrasse vazão em formas como a revelação da parábola do bom samaritano? Tive de sorrir enquanto Richard falava, porque eu me identifiquei em suas palavras. Eu havia empregado o mesmo linguajar para encontrar explicações para os testemunhos pessoais de vintenas de colegas da faculdade. Mas desde aquela noite de fevereiro, passei a ver as coisas diferentemente. Richard e eu estávamos descrevendo o mesmo fenômeno de duas maneiras diferentes. Ele estava olhando para o feixe de luz, enquanto eu estava olhando ao longo do feixe. Ele possuía certos indícios a seu favor, e eu tinha certos indícios a meu favor, principalmente a profunda e inesperada mudança em minha maneira de encarar a vida. Mas as conversões só fazem sentido de dentro para fora, para pessoas igualmente convertidas. Estávamos de volta ao ponto em que havíamos principiado nossa conversa 5 anos antes. Havíamos chegado ao mistério da fé. Uma palavra que Richard detestava. Eu me vi desejando ter condições de fazer com que, para ele, a fé fosse clara como cristal, mas me senti impotente para fazê-lo. Senti em Richard o mesmo desassossego e alienação com que eu convivera, e Deus havia trazido uma cura gradual para mim. Mas eu não podia transplantar a fé em Richard, ele tinha de exercitá-la por si mesmo. Foi durante essa conversa que percebi que, na verdade, havia duas apostas em andamento. Neste livro, focalizei a aposta, vendo-a a partir do ponto de vista de Deus, a aposta tal como está revelada no livro de Jó, em que Deus arrisca o futuro da experiência humana. Duvido que alguém compreenda totalmente essa aposta, mas Jesus ensinou que o final da história humana se resumirá a uma só questão. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A segunda aposta reflete o ponto de vista humano e é aquela em que Jó se envolveu. Devia escolher a favor de Deus ou contra ele? Jó avaliou as provas, a maioria das quais não apontava para um Deus confiável, mas, chutando e gritando durante todo o trajeto, decidiu por sua fé em Deus. Cada um de nós deve escolher se vai viver como se Deus existe ou como se ele não existe. Quando Umberto Eco estava sentado naquele ponto elevado do estádio, sob um sol de meio-dia, e olhou para os jogadores de futebol embaixo, fez uma opção diante da mais importante pergunta de sua vida, da vida de qualquer um: alguém está observando? E a resposta a essa pergunta depende redondamente da fé, pois por ela o justo viverá. Duas parábolas. Encerro este livro com duas histórias, ambas verdadeiras, que para mim se colocam como parábolas das alternativas, o caminho da fé e o caminho da não-fé. A primeira vem de um sermão de Frederick Buchner. É uma história típica do século XX e quase chega a ser por demais terrível para se contar. É sobre um garoto de uns 12 ou 13 anos que, num acesso de loucura e depressão, apanhou uma arma de fogo em algum lugar e disparou em seu pai, que não morreu. Que não morreu imediatamente, mas pouco tempo depois. Quando as autoridades interrogaram o menino sobre por que tinha feito aquilo, respondeu que era porque não podia suportar o pai, porque o pai exigia demais dele, porque estava sempre em cima dele, porque odiava o pai. E então, depois que foi internado num recolhimento para menores, um guarda, em certa ocasião, estava caminhando pelo corredor, tarde da noite, quando ouviu sons vindo da cela do garoto e parou para ouvir. As palavras que ouviu o garoto pronunciar aos prantos no escuro foram: "Quero meu pai, quero meu pai de volta." Büchner sugere que essa história é uma espécie de parábola sobre a vida de todos nós. A sociedade moderna é como aquele garoto no recolhimento de menores. Eliminamos nosso pai. Poucos pensadores ou escritores ou cineastas ou produtores de televisão continuam levando Deus a sério. Ele, Deus, é um anacronismo, algo que nós superamos. O mundo moderno aceitou o desafio e apostou contra Deus. Há perguntas demais sem respostas, há decepções demais. Assim mesmo, ainda se pode ouvir soluços, abafados, gritos de perda. Tais como aqueles, expressos na literatura e no cinema e quase em toda a arte contemporânea. Difícil coisa viver sem ter certeza de coisa alguma. A alternativa para a decepção com Deus parece ser a decepção sem Deus. O centro de mim, disse Bertrand Russell, é sempre e eternamente uma dor terrível, uma curiosa dor indômita, uma busca por algo que está além do que o mundo contém. Mesmo agora, vejo essa sensação de perda nos olhos de meu amigo Richard. Ele diz que não acredita em Deus, mas continua trazendo o assunto à tona, protestando em voz alta demais. De onde vem essa dolorida sensação de traição, se não há ninguém para perpetrar a traição? A parábola de Frederick Buchner diz respeito à perda de um pai. A segunda diz respeito à descoberta de um pai. Também é uma história de verdade, minha própria história. Certo feriado, fui visitar minha mãe, que vive a 1.100 quilômetros de distância. Ali, nos relembramos de acontecimentos ocorridos há muito tempo, como mãe e filho tendem a fazer. Inevitavelmente, a grande caixa de fotografias antigas saiu do alto do armário do closet, derramando uma pilha desordenada de estreitos retângulos que assinalam meu desenvolvimento através da infância e adolescência. Vestido de cowboy e de índio, fantasiado de coelhinho na dramatização da primeira série, poses com meus animais de estimação da infância, intermináveis recitais de piano, as formaturas do primeiro grau e do segundo grau, e finalmente a faculdade. Entre aquelas fotos encontrei a de uma criança de colo, com meu nome escrito no verso. O retrato em si mesmo não tinha nada de incomum. Eu parecia como qualquer outro nenê, rosto gorducho, meio careca, com um olhar desfocado e irrequieto. Mas a fotografia estava amassada e mutilada, como se algum daqueles animais de estimação a tivesse apanhado. Perguntei à minha mãe por que ela havia guardado uma foto tão maltratada se tinha tantas outras fotos inteiras. Há algo que você precisa saber sobre minha família. Quando eu tinha 10 meses de idade, meu pai contraiu poliomielite bulbar. Ele morreu 3 meses depois, logo após meu primeiro aniversário. Meu pai ficou totalmente paralisado com a idade de 24 anos. Seus músculos enfraqueceram tanto que ele teve de viver dentro de um grande cilindro de aço que respirava por ele. Recebeu pouquíssimas visitas. Havia tanta histeria quanto a polio em 1950, quanto existe hoje em dia em relação, por exemplo, à AIDS. A única visita que ele recebia fielmente era de minha mãe. Costumava sentar num certo lugar, de modo que ele podia ver a imagem dela num espelho aparafusado num dos lados do pulmão de aço onde ele ficava dentro. Minha mãe explicou que havia guardado a foto como uma recordação, porque durante a enfermidade de meu pai, a fotografia tinha estado afixada em seu pulmão de aço. Ele havia pedido fotografias dela e dos dois filhos, e minha mãe teve de forçar as fotografias a se encaixarem entre alguns botões metálicos. Por isso, o estado amarrotado da minha foto de neném. Raras vezes vi meu pai depois que entrou no hospital, pois não se permitiam crianças nas enfermarias de polio. Além disso, eu era tão novo que, mesmo que eu tivesse tido permissão para entrar, eu não teria guardado aquelas lembranças. Quando minha mãe me contou a história da foto amassada, eu tive uma estranha e forte reação. Parecia esquisito imaginar alguém que, num certo sentido, nunca encontrei e que se importasse comigo. Durante os últimos meses de sua vida, meu pai passou suas horas acordado, fitando aquelas três imagens de sua família, minha família. Não havia mais nada em seu campo de visão. O que ele fazia o dia todo? Orava por nós? Certamente ele orava. Ele nos amava? Claro. Mas como uma pessoa paralisada pode exprimir seu amor, especialmente quando seus próprios filhos estão banidos do quarto? Frequentemente tenho pensado naquela foto amassada, pois é um dos poucos elos que me liga ao estranho que foi meu pai, um estranho que morreu uma década mais jovem do que a minha idade atual. Alguém de quem não tenho lembrança, de quem não tenho conhecimento sensorial. Passava o dia todo, todos os dias, pensando em mim, se dedicando a mim, amando-me o máximo que podia. Talvez, de alguma forma misteriosa, ele o esteja fazendo numa outra dimensão. Talvez eu terei tempo, muito tempo, para renovar um relacionamento que cruelmente se encerrou, mal havia se iniciado. Menciono esta história porque as emoções que senti quando minha mãe mostrou-me a foto amassada foram exatamente as mesmas emoções que senti naquela noite de fevereiro, no dormitório da faculdade, quando pela primeira vez criei num Deus de amor. Alguém está lá. Eu percebi. Alguém está observando a vida enquanto ela se desenrola neste planeta. Mais ainda, esse alguém me ama. Foi um sentimento surpreendente, repleto de uma esperança, um sentimento tão novo e avassalador que pareceu que valia a pena arriscar a minha própria vida por ele. Referências bíblicas, Lucas 18. Fim do capítulo, fim do livro, Decepcionado com Deus.